Antena Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já falámos muito desse clássico, boa noite, clássico Porto-Benfica. Estão aqui em estúdio o Átila Fontinha, um dos jogadores portugueses do Carretel Lusitanos, também o Carlos Pinto, um dos nossos comentadores habituais e treinador de futebol. De resto, tenho uma mensagem para vocês, tenho uma mensagem do Nuno Abrantes, outro dos nossos comentadores, que manda um grande abraço para todos e que manda também uma mensagem do Jorge Jesus, aquela que o Armino gosta muito. Vamos falar de outras modalidades, já vamos regressar ao futebol. Para já vamos falar de outras modalidades, vamos ter o ténis de mesa, ali o Henrique andou com a raquete na mão, não é, Henrique?
Sim, estava na sala, fui ver na semana passada um jogo de Proa, do Campeonato de França, entre Sergi Pontoise, Sergi, que é o nome do clube de ténis de mesa, frente ao Nîmes Montpellier, que é era um grande jogo, porque era o Nîmes Montpellier, é aquele clube dos jovens franceses que estão a aparecer, o Félix e o Alexis Lebrun. O Félix tem 17 anos, que agora é um fenómeno que está a aparecer no ténis de mesa. E então estava o clube deles, porque eles não estavam, ainda estavam na Coreia, a deslocar frente ao líder da Proa, que é o clube tão de Ponto Assiagi, um clube onde está o Marcos Freitas, o português, o melhor português o melhor mesa tenista português. E então fomos lá ver o Marcos Freitas e conseguiu uma vitória 3-1, importante na caminhada ao título da Proa. O Sergi Pontoise está à procura também deste título desde muito tempo, desde que há 8 anos já foram campeões e já ganharam até Liga dos Campeões com o Marco Freitas. E o Marco Freitas que regressou há 2 anos aqui na região de Paris para justamente ajudar o seu clube. E tivemos até a oportunidade de falar desta caminhada e do facto do Marco Freitas ajudar o Sérgio Pontoise aos patamares de cimeiros.
Vamos ouvir Marcos Freitas.
Muito importante, ganhamos a duas equipas que estão a lutar pelo título. Este ano as coisas não foram muito bem, estamos em primeiro, isolados, conseguimos aumentar a vantagem. É óbvio que nada está a ganho, faltam 6 jogos, tudo pode acontecer em 6 jogos. Pode acontecer alguma lesão a algum jogador e ficamos com uma equipa desfalcada. E este ano há play-off, ou seja, todos os jogos são uma final, mas estamos todos muito motivados, porque estamos em primeiro desde o início da época e estamos todos muito, muito confiantes, muito motivados, e temos que encarar cada jogo como uma final.
Bom, imagino que esta temporada também é outro ânimo, quanto o tempo passado foi um pouco mais difícil para o Sergi, mas agora voltar ao patamar onde o Gano...
Sim, não, já andou muitas vezes antes comigo aqui. O Pontoise, e digo que isto esta época está a voltar aos velhos tempos, quando ganhamos Liga dos Campeões, éramos uma potência europeia contra equipas com um budget muito, muito maior que o nosso. Nós fomos campeões de França 2 vezes, ganhamos 2 Ligas dos Campeões. Depois eu mudei de clube, o clube perdeu um pouco a competitividade e agora estamos de volta ao rubro. Ganhamos a todas as equipas, temos apenas uma derrota em 12 jogos, o que é mesmo muito difícil. E por isso estamos bem, temos que continuar. Como eu disse antes, nada está a ganho, faltam muitos pontos, ninguém desistiu ainda e temos que continuar com este nível.
Bom, agarrou no português consigo, no companheiro da seleção. Imagina, é bom ver um pouco de Portugal mais aqui.
Sim, sem dúvida. Nós porque tínhamos o Tristan Flor lesionado este ano, as regras dizem que podemos arranjar um substituto e o clube arranjou bem, porque o João Monteiro é um jogador, apesar de idade, muito experiente, muito competitivo ainda, como se viu agora, estamos a pôr um igual, um jogo decisivo, e consegui entrar muito bem e ajudar outra novamente a equipa. Ele neste momento está com 3 vitórias, não perdeu nenhum jogo e sem dúvida está a fazer um bom resultado e é para continuar.
Bom, não podemos escapar, 2024, Paris ao lado, com a 5ª vez dos Jogos Olímpicos. Não poderia ser melhor que seja em Paris?
Não, eu tenho uma relação muito forte com Paris. Já joguei muitos anos aqui em Paris. No Pontoise tive 9 épocas seguidas, agora está a segunda. Ou seja, 11 épocas a jogar por este clube. Ganhei imensas coisas em França. Eu acho que fui o país onde evolui mais, porque quando cheguei ao clube eu era talvez número 40 do mundo e cheguei número 7 a jogar nesta equipa. E por isso tenho uma afinidade muito grande com França, com Paris. E jogar aqui ao lado, nós estamos em Ile-de-France, a 1 hora de Paris. eu sabia que vou jogar os Jogos Olímpicos, talvez um dos últimos, ou talvez o último Jogos Olímpicos em que podemos sonhar com uma medalha, penso que devido à idade, não é? Penso que vai ser muito especial para mim e quero fazer uma grande preparação para dar tudo aí nos Jogos Olímpicos.
Não sou para acabar, porque imagina, depois tem que correr. Há dois fenómenos, podemos assim, um de 17 anos, não estavam cá presentes, mas bom, a equipa deles. Como é que você está a ver a emergência destes?
É normal, época após época, há sempre jovens a aparecer, é normal, isto é ténis de mesa, eu tenho 35 anos, eu também apareci na altura, é assim, ano após ano, são só os franceses, os jogadores da China Taipei, são jogadores do Japão, muitos jovens também, muito bons, da Suécia, estão a aparecer muitos talentos jovens, com muita pica para ganhar os mais velhos, e é bom para o desporto, é pena não terem vindo hoje, teria sido um jogo mais equilibrado e mais interessante, ainda por cima como estavam aqui tanta gente, 800 e tal pessoas, mas a culpa não é nossa, não é? Nós estamos a jogar em casa, eu fiz o esforço de vir da Coreia direto para cá, ainda não fui a casa, ajudei Portugal a se qualificar para os Jogos Olímpicos e vim direto para cá, eles não vieram, não sei, tenho que perguntar a eles porque é que não vieram, mas sem dúvida que são dois talentos muito grandes, ainda vou competir contra eles vários anos e não vai ser nada fácil, mas vou dar o meu melhor, já ganhei ao Alexis 3 vezes, falta-me ganhar ao Félix e acredito que consigo fazer.
Marcos Freitas, então, que participa neste jogo de campeonato de França da Proa, frente ao Nîmes Montpellier, e que tinha feito o facto de ajudar o Portugal justamente para classificar no
The Final Countdown.
No Final Countdown no próximo Jogos Olímpicos, que será então a quinta participação de Marcos Freitas, tal como o João Monteiro, ele que foi o primeiro representante de Portugal nos Jogos Olímpicos com 40 anos, e que ele é o substituto, o Joker do Sérgio Pontoise, e foi um pouco esta surpresa, porque eu fui ver o jogo do Marcos Freitas e de repente aparece o João Monteiro também, outro histórico do...
Estás aqui!
Estás aqui, e então foi, aproveitei e fui falar um pouco com ele. Ele que fez, por acaso, um grande jogo que permitiu justamente dar a volta a esta luta entre o primeiro e o segundo.
Sim, 6 pontos muito importantes para a nossa equipa. Foram 2 vitórias muito importantes que nos permitiu continuar na liderança do campeonato com uma boa distância. Mas sabemos que ainda faltam 7 jogos. E que muita coisa pode acontecer e temos que continuar a trabalhar para que quando surgirem os próximos jogos nós possamos estar novamente como estivemos nestes 2 últimos jogos, no máximo, e tentar vencer cada jogo.
Bom, imagino que quando é joker de uma equipa é sempre bom de voltar à competição, mas também de já se encaixar assim bem com a equipa e continuar a dar uma continuidade também a uma boa temporada.
Sim, estou bastante contente de estar aqui a jogar pelo Pontoise, tentar ajudar a equipa a ser campeã, e obviamente estou muito contente por também poder estar com o Marcos. Assim estamos juntos, não só na seleção nacional, mas também tenho o prazer de jogar com ele na equipa do Pontoise.
Como foi justamente possível a sua chegada aqui em Pontoise?
O clube contactou-me, mostrou interesse em que eu jogasse aqui, conseguimos chegar a um acordo, e tem corrido bem até agora, esperemos que continue assim até ao fim do campeonato.
Bom, imagina também o facto de estar já aqui perto de Paris, dá já uma proximidade já ao que é que vai acontecer em julho e agosto, não?
Sim, vamos ter os Jogos Olímpicos, ainda faltam alguns meses até lá. Primeiro ainda temos de tentar ser campeões pelo Pontoise e depois então pensar nos Jogos Olímpicos.
Sim, mas claro que ninguém pode escapar, que é algo inédito de ver, pá, 100 anos que o Paris não recebeu os Jogos Olímpicos, mesmo com a sua experiência, estar aqui, viver um momento assim em Paris é um sabor particular, não?
Sim, sim, claro. E ainda por cima, França tem uma comunidade portuguesa muito grande, portanto é quase como se estivéssemos a jogar em casa. E obviamente vai ser um grande evento e esperemos que Portugal faça um bom resultado.
João Monteiro, então, o parceiro do Marco Freitas no clube de Pontoise Sergi, tenis de mesa, os dois representantes portugueses também que vão estar presentes nos próximos Jogos Olímpicos. E que estão bem situado e bem posicionado para ganhar o título de campeão de França daqui a uns meses.
Muito bem, passamos pelo rugby, ciclismo e ténis de mesa. Vamos agora regressar ao futebol. Sempre lhe digo que o Arsenal está a ganhar 6-0 aos Sheffield.
É ténis. Seixeira é ténis.
Finalmente o gol do Génoa não foi validado. Então. Portanto, há 2-1 para o Inter. O Angers e o Ajax estão empatados uma bola. Estou a falar da segunda Liga Francesa. E na Liga Portuguesa, o Famalicão continua a vencer 1-0 ao Boa Vista. Começou agora a segunda parte. Estamos com 48 minutos.
Falta de um jogo aí. Segunda Liga Portuguesa. Vila Verdense, Passos Ferreira.
Exatamente, e houve dois jogos, de resto, salvo erro, houve dois jogos da Liga Portuguesa. Força
Viseu. O Viseu empatou com o Aves, com o Santa Clara,
1-1, exatamente.
Perfeito, vocês estão sempre a ter nos olhos de lince.
Olho de Falcão. Profissionais, pá.
Olho de Falcão, neste caso, não é, Armin?
É isso, é velhinho.
Já tiveste mais um golo ou não?
Não.
É que eu estou a ver o teu telefone ia pescar.
Bom, não, por acaso não.
Oh, Sheila, não sei porquê, mas acho que o teu homem está a receber muitas...
Acho que sim.
Falámos aqui do Porto Benfica. Vamos continuar a falar do Porto Benfica. Daqui a pouco vamos ter o João Pinto na nossa companhia. João Manuel Pinto, antigo defesa dos dois clubes. Mas agora gostava também de falar contigo já do Sporting.
Do líder.
Do líder do campeonato, sem dúvida. Já falámos um bocadinho há pouco, falaste tu há bocadinho um pouco sobre as contratações cirúrgicas que o Sporting fez para esta temporada. Há aqui alguma perca, entre aspas, de velocidade por parte de Ruben Amorim e dessa equipa, ou nem por isso?
Não, eu acho que o Sporting tem vindo a apresentar um bom futebol em termos dos três grandes. Acho que a equipa tem vindo
uma opinião diferente, desculpa.
Acho que é a equipa que tem vindo a apresentar o melhor futebol. Agora, acho que o Ruben Amorim peca em alguns pontos, nomeadamente na gestão da equipa, do setor do ataque, onde temos um bocado de uma fatiga, nomeadamente o Gyökeres. É um jogador que está completamente arrebentado. Acho que é o jogador que, se tirarmos ali do 11 titular do Sporting, vai-se notar uma diferença drástica na forma de jogar, porque o jogo passa todo por ele. Depois acho que o Sporting também peca muito na parte defensiva, falta de maturidade, já tem vindo a demonstrar em alguns jogos. No Benfica estava a ganhar 2-0, quase deixava empatar se não fosse o golo anulado. Este último jogo, conferência, ganhar 2-0, deixa-se empatar. É uma equipa que marca muito, mas é uma equipa que também sofre alguns golos. Relembro que tem mais golos sofridos do que o Benfica, tem mais golos sofridos que o Porto, tem mais golos sofridos que o Braga, e uma equipa que quer ser campeã, como o Sporting está a marcar, também tem que defender melhor. Acho que é o único ponto que eu posso apontar ao Ruben Amorim, e lá está, gostava de ver a equipa do Sporting sem o Gyökeres, para ver como é que iria ter o rendimento.
Carlos, e tu?
Sim, exatamente, eu penso que já dissemos e noutras emissões que é o melhor jogador do campeonato português. É um jogador que joga, faz jogar, que marca, que faz passes. Vê-se contra o Benfica, como comeu o Otamendi no segundo golo. Vê-se noutros jogos onde o Sporting, por vezes, está a perder e fazem a reviravolta no resultado. Gostava de ver um ponta de lança noutro clube desse valor. E aí está a distância que há nos pontos, muitas vezes é por certos detalhes, e um é desses, é que ele joga muito futebol. E estou completamente de acordo que o Sporting acertou nessa buscar esse jogador onde outros clubes com mais poderio estiveram um pouco a dormir, mas pronto, depois
não quiseram.
Ou não quiseram, mas também é de louvar o Ruben Amorim compreender rápido o ponta-lança que tinha. E penso que fez à volta desse ponto de lança meter uma equipa que joga, não vou dizer para ele, mas que joga muito para com ele. Ele é muito solicitado no jogo e fisicamente é um ponto de lança que tem muito poder e é um grande jogador.
Eu não queria insistir muito, mas Henrique, tu ontem viste o jogo, eu sei que viste o jogo, comentaste o jogo, o Sporting Farense.
Justamente, quando eu vi, eu depois li um pouco as análises dos meus colegas jornalistas, eu por acaso não fiquei assim tão de acordo com eles, porque eu para mim, na minha opinião, a ver o jogo, eu achei que o Sporting também estava mais em gestão do facto que ele estava, durante a primeira parte maior, estava dominado por completo o Farense, e se não fosse o gol do Belumi, até um grande gol, para quem não viu, pode ir ver. talvez o Farense acabava para levar uma goleada aí do José Alvalade. O depois o cenário foi assim um pouco mais complicado, claro, porque os
jornalistas. Mas também... parece que há ali uma paragem, não sei.
Eu acho que ela depois também... já estava em gestão, justamente eles estão a ter um ritmo de.
É verdade que o Sporting se marca 3 ou 4 golos naqueles 20 primeiros minutos ou 30.
O Ricardo Velho só vê a bola passar em cima da barra, bater a barra no poste e não pode fazer, não, nem nenhuma defesa faz. Quer dizer que depois, eu acho, na minha opinião, que o Sporting era. Marcava quando queria, e até foi isso, depois do 2-2, 3 minutos valeu para o Pedro Gonçalves marcar o 3-2, depois entrou o Coates na defesa, e daí nunca mais o Farense teve uma ocasião assim muito importante no final do jogo. Quer dizer que depois já estava em gestão, porque o Sporting tem muitos jogos pela frente, já o Atlanta Bergamo talvez já estava um pouco na cabeça, depois também tem agora...
Quarta-feira às 18h45, o relato na Rádio Off.
Bem por isso, eu acho que eles entraram rapidamente em gestão e não estavam finalmente muito faz uma vitória justa, isto não, eu acho que a partir do momento que eles estavam 3-2, disseram, olha, vamos fechar, tranquilo, defender como deve ser, e a partir daí... Só foi o Sporting e o Farense não tivessem grandes ocasiões, e sabendo também que o Adan estava lesionado durante. Está lesionado durante um mês, e finalmente o Israel conseguiu mostrar um pouco que pode ser um substituto por enquanto
Tem de ser.
Tem de ser, não, mas é um miúdo também, tem que aprender.
Sim, mas tem que ser o substituto.
Quem é o substituto do Frank Israel a propósito?
É o Diogo, acho que é Pinto, uma coisa
porque
assim.
Porque ele ontem, não sei se foi ontem, sim, ele ainda teve naquela de aquecer para tentar... Ah, e depois?
E então não, eu acho que o Sporting também está em gestão e tem que estar em gestão justamente porque duvido que eles estão com muitos objetivos pela frente, estão em primeiro lugar, eu acho que podem ter esta capacidade também de encontrar os planos do Atalanta também para ir longe nas competições europeias, mas justamente vai ser... O troplan do jogo também pode ser talvez a fraqueza do Sporting este ano.
O guarda-redes jovem que está no banco do Sporting é o filho, o irmão do Carlos Pinto, Diogo Pinto.
É, exato, era bom, pode ser.
Sim.
Ele, o filho não é guarda-redes, é meio combo.
Não, eu disse Diogo Pinto, estás a ver? Em memória.
Tens boa memória.
Marco, e tu, o que é que achas deste Sporting? Está a perder gás ou não?
Claro, pelos vistos, pelo Henrique, não, mas empate contra o Young Boys, empate contra o Piuav 3-3, acho que era o Adan na baliza, nesse jogo. Vence o Benfica por 2-1, mas acho que há um segundo golo e a segunda parte não joga nada. Mas deviam estar em gestão, segundo o Henrique, estão em gestão. Exato. O Farense, exato, também estavam em gestão quando sofreram o 2-2 e ficaram ali a tremer, porque tem um guarda-redes que nem na segunda divisão seria titular em Portugal. A prova disso, quer dizer, quando a Juventus tem um guarda-redes fraco para mim como o Szczęsny e que nem guarda o Franco Israel como suplente, mostra bem o nível que tem o Franco Israel. Já disse aqui há várias semanas, Franco Israel é um dos guarda-redes de segunda e vão ter muitos problemas porque vão jogar o Atalanta. O Atalanta não são fraquinhos como o Farense, cuidado, o Atalanta é outro nível. E se eu me recordo bem, venceu o Sporting na fase de grupos. Venceu e empatou. Sim, mas para isso tem que ter talento. E não, Franco Israel acho que não tem. Visto o número de golos que ele sofre em relação ao Adan, que para mim o Adan já está em fim de carreira. Mas sem o Adan e com a defesa assim a balançar um bocadinho, porque vê-se nos jogos, e o Átila disse muito bem. Quer dizer, pior defesa do que o Benfica e com o Porto? E estamos todos aqui a criticar a defesa do Porto há várias semanas, a defesa do Benfica há várias semanas, e consegue o Sporting sofrer ainda mais golos, mas o Henrique diz que está tudo bem. Então está bem, então. Mais vale sofrer golos, como dizia um certo treinador, mais vale marcar sempre mais um do que o adversário, isso é que é o importante.
Mas o futebol é isso?
E estão a tentar...
O que é que interessa tu? Então o Porto tem menos golos sofridos? Está a 7 pontos. Tu como treinador... Ensaias de preparar uma equipa bem defensivamente, mas se marcas um golo mais que o adversário, ganhas 3 pontos.
Quem dizia isso? Era o Guardiola, não?
Não.
Olha,
assim que estava a ser o Guardiola.
Esse teu ponto de vista, eu não me importava nada que o Porto estivesse como o Sporting.
O meu ponto de vista é que tu, quando és treinador, desculpa, acho que és treinador.
Sim, e por isso
que eu te disse. O que interessa é que estás no fio da navalha. E no momento em que rompe o fio da navalha, quero ver até onde vai o Sporting. Sabes, o Marseille foi até o fio da navalha, rompeu. O que é que se passou?
Porque sofreu golos.
O Leão foi até o fio da navalha, rompeu. Pronto, olha o Paris Saint-Germain, está tão bem, mas já faz 2 empates.
Sofreu golos é um fio da navalha onde tu ganhas os jogos todos? onde estás nas meias finais.
Jogos todos? Não, acho que empataste contra o Rio Ave 3-3. Sim, acho que também empataste contra o Young Boys.
Mas tens 7 pontos de avanço.
E diz-me lá, na Liga Europa terminaste no primeiro lugar? Também não acredito.
E
cuidado, cuidado. Ainda falta a segunda mão frente ao Benfica.
Sim.
Cuidado. Então estás aí a dizer que já está possível.
Não podemos estar só a olhar.
Ganhar por um é até quando?
Vamos dizer
e que todos os treinadores sabem isso, que ganhar por um é até quando?
Vamos dizer que
só que é assim, estamos a falar de uma equipa, o Sporting tem mais certezas no jogo que qualquer outra equipa em Portugal. Eu acho,
até certezas?
Eu acho que sim, pelos vistos, o que eu vi em campo é que estou a ver cada vez que vejo o Sporting. Nota-se as corridas.
Eu choro mais de futebol. É a equipa em Portugal que joga melhor futebol.
Estou a falar dos cursos conflitos. Mergulho marcados. 66 é o melhor ataque do que o Benfica do Porto. Quer dizer, com uma equipa que marca. Eu prefiro ver uma equipa que marca 3-2 que ganha 1-0.
Arrasta-se.
Depois cada um deles. Eu também não estou a dizer que eles não estão. Eu estou a ver também que eles estão a puxar a língua. E se o Quaresma está no banco, se o Coates está no banco, se o Paulinho também sofreu muitas lesões este ano, o Trincão também não está a render. É que há outros problemas físicos. Claramente, ok, mas também estou a ver que eu depois já estou ainda em primeiro lugar. Ganhar o Benfica na primeira mão da taça, ok, podia ser 2-2, afinal é 2-1, tem esta vantagem. Ou depois estás a falar do jogo do empate contra o Hugo Boss, quanto é que ganharam lá? Primeira mão, ganharam, resolveram a situação.
Aí foi gestão, então,
mas ganharam 3-1.
Exatamente.
Ganharam lá, ganharam, depois estava de gestão.
Quem é o Young Boys?
Então, o que é que
obrigado.
Tem? Então, e o que é que tem
obrigado.
O Young Boys?
Deve ser talvez da Albânia.
Estamos a falar de campeonato português também.
Estamos a falar de um guarda-redes.
Depois, estamos a falar de uma equipa que perdeu um jogo este ano, ok, em 2024, foi de quem?
Ora, podemos depois meter o podcast da semana passada? Gostava muito de ouvir o que disse o Eric a semana passada. Porque hoje, esta semana, vem com o papo cheio, a dizer que está no primeiro lugar. A semana passada estava no segundo.
Entretanto,
o Benfica
não falamos assim tanto do Sporting.
Ainda bem, senão não tinhas argumentos. Na semana passada não tinha
argumentos. Estou a dar os argumentos. A única coisa que tu tens é dizer: vou ouvir a conversa que tive há 2 anos com ele, quando o Sporting já não era o Rubão da
Mundial. Não, mas tu pegas o momento.
Então o factual é agora. O momento é agora.
O Sporting. Não, o momento não é agora.
Sim, o Sporting está em primeiro. O Sporting perdeu só nas meias-finais frente ao Braga. Depois o Sporting, o último derrota do Sporting do campeonato. Foi no início do mês de dezembro, frente ao Vitória Guimarães 3-2. Desde aí foi que empates e vitórias. Oh, boa!
É muito. E o Benfica até agora era
só que o Sporting é um clube em crise.
É
o Sporting é um clube em crise na tua.
O Benfica não valia nada.
Estamos a falar se o Sporting vai perder.
Uma hora o Benfica não valia nada. Vou dizer a mesma coisa. Desde quando o Benfica não perdia? Boa Vista, primeira jornada.
Estamos a falar.
Mas o Roger Schmidt tem que ir embora.
O Roger Schmidt tem que ir embora. O Benfica apanhou uma semana a perder frente ao Sporting e a perder 5-0.
Uma derrota frente ao Boa Vista, primeira jornada. Até que jornada? 24.
Estamos a falar tu viste bem o jogo do Benfica. Estamos a falar do Benfica, foi capaz de fazer 3-3 em casa, a ganhar 3-0 o Inter, a empatar em casa. Eu depois sempre a inventar, a passar uma oferta ao Portimonense à procura do primeiro golo. Não, há indicações no jogo do Sporting, joga melhor do que o Benfica este ano.
Eu gostava de falar, pronto, como jogador de futebol e também como adepto de futebol, eu acho que o Sporting, em termos ofensivos, é uma equipa que produz muito e produz bem. É a melhor equipa em termos ofensivos, mas é uma equipa que peca muito em termos defensivos. Falta de maturidade. Ou seja, quando não há o Coates, temos o Quaresma, temos o Diomandé. São jogadores, são bons jogadores, são jogadores de Sporting, mas são jogadores que não têm uma maturidade. Como o Coates, mesmo o Gonçalo Inácio é um jogador novo, mas é um jogador que já tem mais qualidade, já tem mais de 100 jogos na equipa principal. E se o Sporting ambiciona em ser campeão, essa maturidade defensiva tem que ser melhor. Porque lá está, pode marcar muito, mas também a fatiga, o cansaço deste momento da época para a frente não é o mesmo do que deste momento para a época para trás. Porque agora, lá está, o Sporting joga sempre com o mesmo 11, portanto eu acho, na minha opinião, tem que continuar com a forma como está a produzir o futebol, mas com calma em termos defensivos, porque já não é a primeira vez que o Sporting está a ganhar por 2 golos e se empatar. Ainda este ano, tiveste o caso, na Luz está a ganhar 1-0, sofre 2 golos aos 90. O ano passado está a ganhar 2-0, sofre 2 golos com o Benfica e deixa-se empatar. Portanto, eu acho que é esses pontos que o Sporting tem que trabalhar se realmente quer ser campeão.
Sim,
e em relação ao Frank Israel, eu concordo com o Marco, eu acho que não é um guarda-redes para o Sporting, porque ontem...
Mas o que é o grande guarda-redes?
Eu não disse que era um guarda-redes.
Também não.
Agora vou complementar. O Farense ontem faz 2 remates e marca 2 golos.
Isso quer dizer que
não,
pode ser eficácia, mas não é normal.
Então o guarda-redes do Vicente é um guarda-redes. O Porto fez muito remate e não marcou.
E o Turbino apanhou 5.
Vai da qualidade dos atacantes que tens.
Quantos enquadrados? Mas,
muito bem.
Quantos enquadrados? Podes ver do ponto de vista assim.
Tem que ir à baliza.
E outra coisa, se o Sporting tiver.
Isto é futebol.
Se o Benfica e o Porto tiver melhores defesas com o Sporting e ao final da época o Sporting for campeão. Sim, mas... Onde é que está o problema de pegar, de sofrer os golos se marcas mais que aqueles que sofres?
Tá, tem a ver com a falta de consistência depois do Benfica e do Porto nos outros jogos.
Ou talvez da maneira como o Ruben Amorim também aplica os jogos. Tu vês que o Ruben Amorim é um treinador que joga, como vamos dizer, um futebol moderno, um futebol para a frente. O que é que tu, quando jogas futebol assim, tens que sofrer golos?
Vamos à frente.
Certo.
Bom, só quero dizer uma coisa, em relação ao Jokers, que marcou 18 golos neste momento, é um dos melhores jogadores.
É um dos melhores com o do Braga, não é?
Sim. Exatamente. Sim, o Banza até tem exatamente também 18 golos e ninguém fala do Banza. Porque o futebol não é a mesma coisa.
Porque ele está no Braga. Não estou a brincar.
Não, mas não é isso. É que
ele diz que não fala do Braga.
A qualidade do futebol do Banza não é a mesma coisa que o Jokers. É só isso.
Mas o Jokers marca, dá a marcar.
Exatamente. É o que
está no Sporting, que se lidera o campeonato, é um bocado.
E é um grande jogador.
Olha, 2-0 para o Famalicão.
2-0 para o Famalicão. E já temos connosco.
Eu só digo que na Primeira Liga houve um treinador que disse: se o Jokers era tão forte, teria ficado na Primeira Liga.
Sim, mas ele vai regressar, Marco, não te preocupes. Vai regressar rapidamente. Vamos.
Para ti não é, então.
Fica a questão no ar. Vamos chamar o João Manuel Pinto dentro de alguns instantes. Tenho só uma mensagem para si e fica a nossa companhia. Desportiva. Até já.
A Rádio Alfa apresenta o 20º Festival da Gastronomia Portuguesa.
Três chefes vindos especialmente de Portugal e da região centro apresentam-nos uma cozinha autêntica e com sabor.
Viaje pela região de Leiria e prove o seu famoso leitão à Boa Vista, o arroz de marisco, o cabritinho da Serra de Ar e outros deliciosos pratos.
Venha almoçar ou jantar à Sala Vasco da Gama em Valentim entre 15 e 24 de março.
Mais informações e reservas pelo telefone 01 45 10 98 66.
Vivez les finales du Rugby Europe Championship 2024. Les finales du championnat d'Europe se dérouleront le dimanche 17 mars à partir de 12h au stade Jean Bouin à Paris sur la pelouse du Stade français. Les 8 nations européennes, Géorgie, Portugal, Roumanie, Espagne, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Pologne se disputeront le titre de champion d'Europe sur cette dernière journée. Ne manquez pas la fête du rugby européen. 4 matchs internationaux en une seule journée. Billets à partir de 10€ sur billetterie.stade.fr.
Tribuna Desportiva.
Vamos introduzir então na nossa emissão de hoje o João Manuel Pinto. João Manuel Pinto, são 78 jogos pelo Belenenses, 5 golos, 160 pelo Porto, 6 golos, 56 jogos pelo Benfica, 2 golos, jogou também no Ciudad Múrcia e fez 80 jogos pelo Sion com 4 golos. Não sei se me enganei, mas penso que não. João, boa noite.
Ora, boa noite.
Está tudo bem, João?
Bom, sinceramente, não lhe consigo corrigir isso, mas certamente deve ter... Mas foi muito bom, foi realmente uma linda história que eu tive no meu passado, mas calculo que seja isso, deve ter dito, provavelmente.
Mas como disseste, 4 vezes campeão de Portugal, 3 vezes vencedor da Taça de Portugal, 3 vezes da Supertaça, mais uma Taça de Suíça, é melhor do que apontar os golos de um defesa, não?
Sim, posso me orgulhar disso, porque realmente foi como eu te disse, é uma história muito bonita, foi realmente um currículo muito bonito. Por onde passei, sempre deixei bons amigos acima de tudo, e acho que isso é sempre importante. Uma carreira desportiva lindíssima, clubes lindíssimos, pena realmente a gente não conseguir, porque infelizmente nós não temos mais essa capacidade, mas realmente... Foi muito bom partilhar sempre com, acima de tudo, com treinadores e colegas de equipa.
João, já falámos aqui um bocadinho, aliás, tem sido o tema central da nossa emissão, o Porto-Benfica de ontem. Também queríamos ter a sua sensação naquilo que viu ontem. O que é que...
Quais bom, eu não sei, eu deixar também dar boa noite a todos os ouvintes, a vocês também. Não consegui realmente acompanhar, porque eu só acabei agora de sair até a hora de um treino. E, sim, foi, olha, a história do jogo é tudo muito simples. Tem realmente, o após o jogo realmente tem sido uma chuva intensa de críticas ao treinador do Benfica. Entendo perfeitamente todos os associados e todos aqueles que gostam, que amam muito o Benfica. Realmente não foi um bom jogo de futebol, foi realmente, mas também do outro lado estava uma equipa que acima de tudo, não estando a fazer uma grande época, o objetivo número um sempre dos três grandes, para o mais para o Porto, estava com 9 pontos, o orgulho acima de tudo, e conhecendo bem aquela casa, nunca dei tanto olho ao chão, e foi isso que aconteceu. Foi uma super equipa do Porto, que apresentou-se ao seu melhor nível. Penso que foi a melhor exibição até do Porto esta época. Foi muito forte, entraram muito forte, foram 90 minutos de grande pressão, de grande qualidade, nunca deixou pensar o adversário. E o suporte superou. Se me dissessem no final do jogo, sem eu saber que o Benfica tinha perdido 5-0, se eu acreditava, se eu achava que era uma brincadeira de algum amigo, eu dizia que não acreditava, como é óbvio. Mas quem viu o jogo realmente foi uma equipa muito fortíssima em todas as zonas do campo. Foi uma equipa que não deixou pensar o Benfica. É claro que tu, na apresentação e aquilo que antes e depois daquilo que ouvimos do Sérgio, quando tu lês muito bem as equipas adversárias e sabes perfeitamente o maior e, digamos, a grande dificuldade que o Benfica está a ter esta época é sempre no lado esquerdo. Eram muitas dúvidas quem é que ia apresentar, quem ia jogar no lado esquerdo. Até que o Schmidt realmente apresentou uma equipa que deixou, se calhar, muitos adeptos, muitos os treinadores de bancada, que realmente as coisas não iam correr bem. E foi isso que aconteceu. Quando tu apresentas o Francisco Conceição, que está fortíssimo, fortíssimo nesta altura, um dos melhores jogadores a atuar pela equipa do Porto, uma extrema direita extremamente, com o João Mário, que são dois atletas extremamente muito, muito rápidos em termos agressivos ao portador da bola. Do outro lado esquerdo tínhamos um Galeno que está a atravessar também um grande momento, e quando vês o Oshenas na direita, quando vês Morato na esquerda, quando vês Kokshu na esquerda, algo sabíamos e prevíamos que não ia correr nada bem. Nunca pensávamos é que, se calhar nem o próprio treinador pensava que realmente ganhar por 5, o próprio, se calhar, o treinador do Benfica também, se imaginássemos que ia perder por 5, portanto, a história do jogo foi muito esta, foi a apresentação da equipa do Benfica, que penso que não foi feliz o Schmidt. Eu sou um colega de profissão, mas penso que não correu muito bem a estratégia do plano A de montar esta equipa frente a um Porto com algum orgulho ainda ferido, com todos estes acontecimentos à volta e internos dentro do Porto. Era inadmissível o Benfica ter perdido. Podes perder por 1-0, por 2-1, face às circunstâncias do jogo que tem sido estes últimos anos. Agora, por 5-0, acho que é uma derrota muito pesada, que deixa realmente os adeptos muito tristes. Tem que haver já uma resposta rapidamente da parte do Benfica. E contra o Porto, tem uma saída já, penso que em Portimão. Imaginamos que não ganha Portimão, nada de vale também os 5-0 contra o Benfica. Esta é que é a realidade também do Porto. A realidade também do Benfica é esta, dar uma resposta já positiva. Agora realmente o Benfica deixou uma imagem péssima neste jogo. O próprio seus jogadores sentia-se que pouco dinâmicos, pouco concentrados, pouco agressivos. E depois temos um jogador que realmente, não vou dizer que é de lamentar, porque não, o Benfica tem que ter e tem sempre opções válidas, tem grandes jogadores, continua a ser o mesmo jogador de sempre. O João Neves tem sido realmente um jogador incansável, transponível em todas as zonas de campo, consegue de alguma maneira, não tem quatro pernas, infelizmente, que há muitos jogadores do Benfica que neste momento não estão a adquirir aquilo que é preciso e dar mais aquilo que é preciso, principalmente os grandes jogadores. E isso, claramente, quando jogas 9 jogadores contra 11, que sentiu-se neste jogo, houve muitos jogadores muito abaixo. Portanto, calculava-se que o Benfica não ia correr nada bem, porque o Benfica fez muito pouco naquilo na primeira parte, quando foi 2-0, Pensávamos uma resposta rápida numa segunda parte, mas muito pouco. O Benfica acaba por ser humilhado, digamos, em parênteses.
Sem dúvida, sem
porque realmente não tem capacidade, não teve capacidade de resposta qualquer. Penso que o Benfica tirou a toalha ao chão. Neste jogo.
Sim, João. E qual é o tipo de moça que deixa numa equipa esta goleada? Nos dois sentidos, quer dizer, para o Porto há uma injeção de vitamina, né? E para o Benfica é a tal história de querer jogar o mais rapidamente possível para...
Pois, a injeção neste momento que o Benfica precisa realmente é do dia quinta-feira já, frente, ainda por cima sendo na sua casa, frente ao Rangers. Acho que tem todas as condições para dar continuidade ao seguimento na Liga Europa. Agora fica ferido porque no final do jogo tivemos aqui duas pessoas que vieram dar a cara, que infelizmente que não deviam ter sido, pelo menos este, pelo menos uma delas. O presidente devia dar a cara, entende-se perfeitamente, que é o presidente do clube, é a maior autoridade do clube, e que realmente que pede desculpa aos associados por aquilo que foi, que aquilo que aconteceu no jogo realmente foi muito mal, foi péssimo. Agora, não podemos, no final de um jogo, destas circunstâncias, com uma grande responsabilidade, o Benfica apresentar o João Neves para dar o corpo às bolas no flash. Isso é que não pode acontecer. Isso eu sou intransponível, isso é impossível. Eu sou crítico e tenho que criticar a forma como o Benfica deixou o João Neves falar no final do jogo, quando deveria ter sido dado outras caras a apresentar e darem a cara, principalmente aos jogadores mais velhos. Tem João Mário, tem Di Maria, são jogadores que acabaram o jogo.
O próprio capitão
já
também, não é?
Já não falo do Otamendi porque foi expulso, não poderia estar na flash. Agora, estes jogadores, pelo menos jogadores como o Rafa, são jogadores que estão, faziam parte e fazem parte dos capitães desta equipa, teriam ter sido eles a darem corpo às bolas num jogo desta dimensão, num jogo fraco, num jogo com falta de alguma ambição de alguns jogadores e de querer e de vontade, face a estas pessoas que se deslocaram ao estádio a apoiar mesmo ainda a sua equipa. Portanto, houve realmente houve uma pessoa que teve que dar a cara, porque é a maior autoridade do clube, que é o presidente. Agora, quanto ao João Neves, infelizmente acho que não foram felizes isto, é terem dado, outro jogador com alguma experiência. Agora, ferida, a ver, vamos, certamente que isto faz moça, faz muita moça, porque acredito que muitos dos jogadores que ontem ou que esta noite não dormiram bem, porque realmente não deram-se o melhor. Não foram aqueles atletas do ano passado. Nós temos vindo a ver que realmente alguns jogadores da Benfica estão muito abaixo daquilo, mesmo esta época. Mas o que mais ainda me surpreende é que, volto a dizer, é que Roger tem dado alguma confiança a todos esses jogadores, e alguns jogadores estão muito abaixo, mas infelizmente ele é o treinador. Aceito todas essas decisões, serei um crítico sempre, porque nas circunstâncias que foi neste jogo, principalmente neste jogo, que houve alguma responsabilidade da equipa, do treinador, sim, as opções, mas acho também muito pouco. Não podemos só olhar para o treinador, olhar para os jogadores, que aquilo também não fizeram. Penso que certamente que foram com a lição estudada e sabiam daquilo que o que é esta responsabilidade destes clássicos, até que o Benfica já jogou este ano duas vezes com o Porto. Portanto, acho que os jogadores deviam ter feito muito mais, independentemente das opções que foram. Podemos não aceitá-las, não podemos não concordar, podemos ser os tais treinadores de todos, até eu posso ser um treinador de bancada. Agora, acho que os jogadores deviam ter dado muito mais. E acho que é por aí essa mensagem que foi dada da parte mesmo do Rui Costa, que foi isso que também transmitiu, que certamente deve ter dado um puxão de orelhas. E acho que merecia-se muito mais. Merecia muito mais pelas pessoas que se deslocaram, mereciam-se mais por aquilo que é esta a responsabilidade de um grande jogo como este. Podes perder, porque na vida só há três resultados. Agora tens de fazer muito mais, e aquilo que os jogadores fizeram neste jogo não podem ser desculpados, têm que ser chamados à responsabilidade. Críticas duras e têm que ser ouvidas, e que espero que da parte dos jogadores sejam construtivas e que recebam estas mensagens, e que não volte a acontecer. Agora, nada está perdido, simplesmente o Porto ganhou 3 pontos, o Benfica perde 3 pontos, o campeonato continua ainda ao rubro, penso eu, mesmo com esta vitória do Porto ter-se metido. Há deslocações muito difíceis do Benfica, há deslocações muito difíceis do próprio Sporting, portanto não é por aí. Agora, que isto vai ferir, dói, mas os jogadores acho que têm essa responsabilidade. Os jogadores como Di Marias, como Otamendi, como Rafas, como João Mários, são jogadores que têm ali alguma experiência, que serão eles neste momento a blindar o balneário, a serem realmente olhos nos olhos dentro do seu balneário, a chamarem a responsabilidade de todos somos culpados e temos que fazer muito mais do que aquilo que fizemos. Portanto, eu acho que este é certamente aquilo que os jogadores do Benfica têm que fazer. O Porto certamente ganha injeção, ganha confiança depois desta vitória fortíssima. Os adeptos, espero que realmente, esquecendo as eleições, que se unem e acatem toda esta e que apoiem todos os jogadores, que é muito importante para não só o clube, e é isto para o campeonato ficar mais interessante. Portanto, era só duas equipas que estavam. Com esta vitória do Porto, tudo é possível, passa a ser três, e acho que o campeonato continua a dizer, como eu vou dizer, continua a rubro, continua muito difícil como sempre. Agora, esta péssima imagem que o Benfica fez ontem não pode voltar a acontecer, seja mesmo fosse o contrário, não pode. Acho que os adeptos merecem muito mais. Eu não vou entrar em nestas zonas, nem entro por aí, que é zonas das logísticas, nem quero saber disso para nada. Quero saber, sim, há uma responsabilidade muito grande, há um emblema a defender, e é por aí que os jogadores têm que fazer. E ontem aquilo que se viu em muitos jogadores, mais de 50% viu-se muito pouco naquilo que as suas funções deveriam ter feito, a responsabilidade deveria ter feito, a ideia do treinador deveria ter feito, portanto, e quando assim é, obviamente cai tudo na responsabilidade, cai tudo em cima do treinador, mas acho que foi muito pouco da parte de alguns jogadores da Benfica.
Mas João Manuel, com esta derrota, tem que se mudar alguma coisa nesta equipa ou não? Eu digo isso porque, por exemplo, a defesa, até ontem a defesa menos batida de Portugal era o Benfica. Acaba por sofrer 5 golos e agora é o Porto, mas é preciso mudar alguma coisa ou, no fundo, parte apenas pela mentalidade?
Eu penso que neste momento, certamente que o Roger, mais melhor do que ninguém, depois deste jogo, uma avaliação que ele deve ter feito e toda a sua estrutura dentro da sua equipa técnica, é claramente que ele vai ter que mudar alguma coisa. E começar já pela zona de esquerda, principalmente a defesa esquerda, realmente o Morato não pode dar, o Oshner também não pode dar. Portanto, e o Benfica tem um lateral direito esquerdo que entrou na segunda parte, então é começar a trabalhá-lo. Porque é preciso também estes jovens, e têm qualidade, dar minutos para crescer. É preciso crescer, é preciso minutos, é preciso realmente confiança, como foi feito do próprio Grimaldo. O Grimaldo teve 6, 7 anos do Benfica, só numa última época do Benfica, foi a melhor época de sempre do Grimaldo. E nós estamos a falar não sei quantos minutos o Grimaldo teve. Portanto, é preciso também aqui alguma paciência, mas agora a paciência tem que ser dada minutos, e acho que é por aí que o Benfica tem que crescer, para a equipa realmente ficar toda equilibrada, porque o Benfica tem tido este problema, que o Benfica não consegue, em 3 jogos seguidos, manter a mesma equipa, é impossível, não consegue, há uma alteração de... Esta é aquela ideia da conversa dos cafés, que a gente às vezes chegamos e dizemos na conversa dos cafés, com alguma ironia, dizermos onde é que vai jogar o Oshners. Bem, deixa-me lá, onde é que ele vai jogar hoje? Isto é a mesma coisa que o Oshners. Ele deve pensar assim, bom, deixa lá, onde é que eu vou jogar esta semana? Se vou jogar no meio, se vou jogar na esquerda, se vou jogar à direita. Portanto, tem havido esta instabilidade, não é instabilidade, mas da parte de alguns jogadores saberem e perceberem que realmente que existe. O Benfica não se pode dar ao luxo, de meter um Morato, um central, a jogar na esquerda. É impossível. Mas todos nós sabemos disso, não é? O Benfica contratou esta época 4 defesas esquerdas, nenhum deles joga. Portanto, o que tenho que dizer é que o Benfica vai ter que mudar, e certamente melhor do que ninguém será o treinador, que tem mais experiência, tem muitos anos disto, mas todos nós também vimos o que é que se passa, não é? Como a história do ponta-de-lança, não se percebe no melhor momento do... Quer dizer, não podemos esquecer que Arthur, quando chega ao Benfica, tem parte do último. No início da pré-temporada, o Benfica tem dois avançados à sua disposição, e até que lutar para ganhar. Foi muito difícil no seu início, quando chegou, adaptar-se, perceber as ideias,
a cultura do clube, a cultura do, a ideia do treinador, a ideia a própria do seu, a, dentro daquilo que a equipa precisa, perceber que o Arthur vem de uma equipa completamente desfocada no modelo de jogo que da Itália para Portugal. Portanto, é preciso perceber aqui algumas coisas. É preciso que o Benfica mude esta mentalidade, é preciso que o Arthur jogue, dar confiança, que era o matador, porque tu tens um matador, tu tens um ponta-de-lança que faz golos. Agora, se, como o Roger diz, que mas em termos táticos, defensivamente, não é um jogador, eu quero saber disso para uma coisa, eu quero é que ele faça golos, o avançado é para marcar golos. Agora, da forma como o Benfica joga, tem que jogar. Portanto, há aqui algumas coisas que ele tem que mudar. O Coquechu tem que jogar, porque é um jogador extremamente que aparece muitas vezes na área, a jogar na esquerda. Não é a posição do Coquechu, não é a posição do Morata, não é a posição do Osnes. Portanto, há aqui tanta coisa que é preciso limar e mudar. Agora, eu não sou treinador do Benfica.
Muito bem, João, muito obrigado. Estamos mesmo em cima da hora.
Sim, um abraço a toda a gente.
Um abraço.
E força a Portugal.
É isso.
E aos imigrantes também. É um abraço aos imigrantes.
Muito obrigado, João. Muito obrigado.
Tá. Um abraço, continuação. Obrigado.
Obrigado, João Manuel Pinto, antigo defesa central de Porto, também de Benfica, na nossa companhia, para analisar um pouco aquilo que aconteceu ontem, nomeadamente essa goleada sofrida pelo Benfica diante do Futebol Clube do Porto. Estamos mesmo na final desta emissão. Átila, muito obrigado por teres vindo aqui aos estúdios. Muito obrigado, Átila.
Obrigado.
Carlos, mais uma vez, tu já és um homem da casa, portanto, está tudo bem contigo, não é?
Está tudo, obrigado. Boa noite.
Dás um grande abraço.
Voltarás no próximo
sentido. Um grande abraço ao teu filho, está bem? Ficamos por aqui. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite. Fique bem na companhia da Rádio UOL. Foi um prazer.
Tribuna Desportiva.